combate à corrupção continua sendo prioridade do governo, diz presidenta Dilma em posse de novos ministros.
Elas transformam boas ideias em negócios. São mulheres empreendedoras que estão por todo o país e hoje foram premiadas.
Anunciados mais investimentos para ampliar terminais em portos no Pará. Serão mais 177 milhões de reais.
E o combate ao Aedes continua. Forças Armadas estão nas escolas e entram em sala para reforçar a lição.
Quarta-feira, 3 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Há 5 dias do Dia Internacional da Mulher, empresárias de todo o país estiveram hoje aqui em Brasília para serem homenageadas com o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios.
O prêmio, que é realizado em parceria com o governo federal, reconhece mulheres empresárias que transformaram a realidade a partir do empreendedorismo.
Empresária, mãe, jornalista, esposa, atleta de Kung Fu, Jordana Saldanha é uma mulher multitarefa. Nesta quinta-feira, ela esteve na sede do Sebrae em Brasília no papel de empresária. Ela já havia ganhado o Prêmio de Mulher Empreendedora do Distrito Federal e hoje foi reconhecida com a medalha de ouro nacional.
Eu era atleta da Seleção Brasileira de Kung Fu. A minha mãe tinha uma fabricação caseira de salgados de massa branca e eu lancei um desafio para ela. Para ela fabricar salgados mais saudáveis. E disse que se desse certo, eu viraria sócia dela. Então deu certo, virei sócia dela, abandonei a minha profissão de jornalista e hoje trabalho junto com ela.
Cada uma das mulheres que participaram da premiação tem uma história diferente. São produtoras rurais, manicures, donas de restaurantes, mas, em comum, todas têm uma característica: a vontade de seguir um caminho corajoso, o do empreendedorismo. A Miriam Mércia é artista plástica. Suas telas e todos os produtos que ela vende ficaram famosos no Ceará, no Brasil e no mundo.
E o que me deixa feliz é ver o meu trabalho entrar nas escolas como material paradidático, fazer sucesso internacionalmente.
A secretária especial de Políticas para Mulheres do governo federal, Eleonora Menicucci, acredita que o prêmio incentiva mulheres a serem empreendedoras de suas próprias histórias.
Porque ele traz, ele visibiliza, sem dúvida nenhuma, as pequenas e médias empreendedoras.
O presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, destaca a importância das mulheres para o empreendedorismo no Brasil.
A mulher já chega a 49% do número de empreendedores. Portanto, é uma marca a ser comemorada, até porque, para ser maioria, não vai faltar muito.
E lembra da Jordana, da Salgadarte? A primeira vez que a gente conversou com ela, lá no começo da matéria, ela ainda não sabia que seria a grande vencedora da premiação. Como será que ela se sente agora?
A gente ser premiada por fazer o que a gente gosta, não há nada melhor.
O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é realizado desde 2004 e homenageia mulheres de todos os estados do Brasil nas categorias pequeno negócio, produtora rural e microempreendedora individual. Reportagem Paola Diorte.
O combate à corrupção continua sendo prioridade do governo.
A afirmação é da presidenta Dilma Rousseff em discurso hoje durante a cerimônia de posse de novos ministros.
Assumiu o Ministério da Justiça Wellington César Lima e Silva, no lugar de José Eduardo Cardoso, que agora comanda a Advocacia Geral da União. À frente da Controladoria Geral da União, agora está Luiz Navarro de Brito.
No discurso durante a cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que as mudanças não afetam o papel que os ministérios vêm desempenhando e que as ações nessas pastas continuarão sendo pautadas pelo compromisso com o fortalecimento das ações de Estado. A presidenta Dilma afirmou também que o combate à corrupção é e vai continuar sendo uma prioridade de seu governo. Dilma disse que atos de corrupção estão sendo investigados de forma firme e que isso não vai mudar.
Quero mais uma vez enfatizar que o combate à corrupção continua sendo uma prioridade do meu governo. Nenhum governo realizou um enfrentamento tão duro e eficiente à corrupção como o meu, e continuará sendo assim. Afinal, não estamos investigando a corrupção porque ela começou agora em meu governo. A corrupção está sendo investigada livremente e sem pressões, porque nós não impusemos barreiras nem engavetamos as investigações. Pelo contrário, foi o meu governo que encaminhou ao Congresso Nacional para aprovação as principais legislações que facilitaram e facilitam hoje as investigações e que punem exemplarmente os corruptores.
A presidenta defendeu as investigações e a presunção de inocência ou o direito de defesa das acusações.
Continuaremos defendendo que a presunção de inocência não pode ser substituída pelo pressuposto da culpa, nem tampouco dar lugar à execração pública, sem acusação formal, e à condenação sem processo, por meio de vazamentos ilegais e seletivos.
Ao falar do novo ministro da Controladoria Geral da União, a presidenta lembrou que o novo ministro, Luiz Navarro de Brito, já atuou no órgão, participando, por exemplo, da elaboração do projeto de lei que resultou na Lei Anticorrupção, e destacou que agora o ministro vai ter a atribuição de atuar também nos acordos de leniência para que as empresas paguem por casos de corrupção, mas não sejam impedidas de executar obras e contratos.
Queremos que os responsáveis pelos atos ilícitos respondam pelos seus crimes, mas que as empresas continuem existindo e gerando renda e empregos no Brasil. Penalizar responsáveis não significa destruir empresas. Por isso, devemos buscar e garantir a reparação integral dos danos causados à administração pública e à sociedade, mas sem destruir empresas ou fragilizar a economia.
Sobre o novo ministro da Justiça, Dilma Rousseff disse que o Wellington César Lima e Silva é credenciado para comandar as ações da pasta, que tem diversas frentes de atuação. Ao final do discurso, a presidenta disse que os ministros serão gestores totalmente comprometidos com essas ideias e tarefas e agradeceu aos dois ministros e ex-ministros que saem do governo. Reportagem João Pedro Neto.
E agora à tarde foram feitas as cerimônias de transmissão de cargo dos novos ministros.
O novo ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, ressaltou o desafio que é coordenar um ministério que trabalha com muitos assuntos diferentes, como a política de drogas, imigração, defesa do consumidor e os direitos indígenas.
Entre os temas, o ministro destacou a segurança pública.
É fundamental que uma matéria como esta mereça um patamar de articulação entre a União, o Estado e o município que esteja à altura do anseio do povo brasileiro para que questão tão tormentosa tenha uma solução que, a rigor, está acima das possibilidades de cada um dos entes federativos considerados apenas isoladamente.
E logo após as cerimônias, o novo ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, concedeu uma entrevista para comentar a reportagem publicada pela imprensa sobre uma suposta delação premiada do senador Delcídio Amaral, que traria acusações ao governo.
Delcídio foi preso na Operação Lava Jato. Solto por decisão da Justiça, é investigado na operação. O repórter Ricardo Canedina acompanhou essa entrevista e traz para a gente os detalhes ao vivo. Boa noite, Canedina.
Olá, Luciano, muito boa noite a você e ouvintes. José Eduardo Cardoso contestou as informações atribuídas ao senador Delcídio Amaral e publicadas hoje pela imprensa. Essa reportagem divulgada hoje afirma que, em delação impremiada, o senador teria feito acusações ao governo. Delcídio é investigado pela Operação Lava Jato, que apura denúncias de irregularidades em contratos da Petrobras. José Eduardo Cardoso disse que as afirmações publicadas hoje são inconsistentes, mentirosas e não se sustentam.
Vou falar o tempo inteiro em torno de uma suposta delação premiada. Mas afirmo que se houve uma suposta delação premiada, o senador Delcídio Amaral mentiu aos seus pares do Senado, porque falou publicamente que não faria uma delação premiada. Mentiu por quê? Porque utilizaria, ou teria utilizado, uma suposta delação premiada para sair da prisão, mas não queria a sua cassação de mandato. Por isso teria mentido. Naquilo que eu vi, se for uma delação premiada do senador Delcídio Amaral, naquilo que me atinge ou atinge a presidente Rousseff, com quem conversei, realmente há um conjunto de mentiras que não param de pé.
Veja, José. José Eduardo Cardoso disse que ministros de tribunais superiores, que segundo a reportagem teriam sido indicados pelo governo para interferir em julgamentos, também tomaram decisões contrárias ao governo. Cardoso também refutou a informação de que a CPI dos Correios teria protegido Dilma Rousseff. Ele lembrou que a CPI funcionou no Congresso entre 2005 e 2006, muito antes, portanto, da indicação do nome de Dilma para a disputa da eleição.
Nisso que eu estou dizendo, da Dilma Rousseff, de passadinha que o Ministério Público já apreciou, ele não acrescenta nenhum fato novo, pelo menos a revista não dá. No caso da CPI dos BIM, não bate cronologicamente as coisas. No caso das nomeações dos tribunais, é evidente que não tem, não para em pé, basta olhar a realidade. Disto que eu tenho conhecimento direto, eu digo, isso não sobrevive a uma análise mais superficial.
E o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, também comentou este assunto.
Se faz um linchamento público, seja de quem for, para depois alguém dizer, não valeu, não vale nada, eu estou entendendo que a delação perdeu o seu valor, de fato, do ponto de vista do processo jurídico, do processo judicial, e virou o que tem virado muitas vezes, a execração pública para depois alguém provar que algo está diferente.
Em nota divulgada agora no final da tarde, o senador Delcídio Amaral e o advogado dele não confirmam o conteúdo da reportagem e não reconhecem a autenticidade dos documentos citados pela revista. Ao vivo, Ricardo Carandina.
E agora há pouco, o Palácio do Planalto divulgou uma nota à imprensa sobre o assunto.
Nela, a presidenta Dilma Rousseff afirma que todas as ações do governo têm se pautado pelo compromisso com o fortalecimento das instituições de Estado, pelo respeito aos direitos individuais, o combate à corrupção e a defesa dos princípios que regem o Estado Democrático de Direito.
Segundo Dilma, o governo cumpre rigorosamente o que estipula a Constituição.
Para a presidenta, a lei é um instrumento, o respeito ao cidadão é a norma e a Constituição é o guia fundamental da atuação do governo.
Na nota, Dilma também defende o cumprimento estrito do devido processo legal. Os vazamentos apócrifos, seletivos e ilegais devem ser repudiados e ter a origem rigorosamente apurada, pois ferem a lei, a justiça e a verdade.
Se há delação premiada homologada e devidamente autorizada, é justo e legítimo que seu teor seja de conhecimento da sociedade. No entanto, é necessária a autorização do Poder Judiciário, afirma Dilma.
Por fim, Dilma também repudia em nome do Estado Democrático de Direito o uso abusivo de vazamentos como arma política. Segundo a presidenta, esses expedientes não contribuem para a estabilidade do país.
7:13.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
A ginástica olímpica será, sim, um dos destaques das Olimpíadas Rio 2016, se depender da seleção brasileira.
Hoje, os atletas deram um tempo no ritmo intenso de treinos para serem recebidos em Brasília pela presidenta Dilma Rousseff.
E os ginastas saíram do encontro com a garantia de que terão todo o apoio para que possam ter um grande empenho nos Jogos. 12 atletas da ginástica artística recebem o Bolsa Atleta do Ministério do Esporte.
No encontro com os atletas da ginástica olímpica, a presidenta Dilma Rousseff disse que está confiante nos bons resultados do grupo e garantiu que o governo federal vai continuar dando todo o apoio. Atualmente, a equipe é patrocinada pela Caixa Econômica Federal e confiança não falta ao técnico da seleção brasileira, Renato Araújo.
A nossa expectativa é a melhor possível. Eu espero aí em torno de 3 medalhas. A evolução da ginástica foi muito grande de 2001 para cá.
Diego Hipólito vai participar da sua terceira Olimpíada, mas ele garante que isso não diminui o nervosismo.
Acho que uma Olimpíada, mesmo se não fosse no Brasil, é um frio na barriga. O que eu penso é o seguinte, é tentar de todas as maneiras, entendeu? Me esforçar ao máximo, me dedicar ao máximo.
A ginasta Daniela Hipólito, que pretende encerrar a carreira no esporte depois das Olimpíadas, disse que no momento o desafio é garantir a classificação olímpica no mês que vem.
A gente vem se dedicando muito, vem se esforçando muito para que a gente chegue no evento teste o mais tranquilo possível para estar competindo bem, para estar indo para a Olimpíada e representando o nosso país aí com mais uma vez o feminino com a equipe completa.
A estreante em Olimpíadas, Flávia Saraiva, tem apenas 16 anos e está animada em participar de um grande evento ao lado de atletas que sempre admirou.
É uma emoção muito grande. Eu competi mundial agora e eu vi ginastas que eu sou fã e eu fiquei muito feliz.
A equipe masculina já está garantida nas Olimpíadas desde outubro do ano passado, quando se classificou no Mundial de Glasgow, na Escócia. A equipe feminina vai buscar a classificação no evento teste, marcado para o dia 17 de abril, na Arena Olímpica, no Rio de Janeiro. Reportagem, Nazi Brum.
Voz do Brasil!
O combate ao mosquito Aedes aegypti não para.
Militares das Forças Armadas e agentes de saúde trabalham diariamente para destruir focos do mosquito e orientar a população.
E uma das estratégias mais eficazes contra o transmissor da dengue, febre, chikungunya e zika vírus está nas escolas.
Eles foram chegando aos poucos e logo encheram o auditório do Instituto Federal de Brasília para ouvir a história de um mosquito que tem dado o que falar. Durante o dia, a Adriana dos Santos Nogueira é aluna do curso de licenciatura em dança. À noite, ela ensina jovens e adultos a ler e a escrever em uma escola do entorno do Distrito Federal. A Adriana aproveitou a palestra no IFB para levar material e mais informação para a sala de aula.
Mostrar para eles que eles podem melhorar a qualidade de vida deles prevenindo a doença. Hein?
A família do Pedro Lucas está construindo uma casa. Ele conta que alertou o pai sobre os riscos de deixar água parada na obra.
E a gente sempre procura estar limpando o terreno, catando lixo, tem garrafa espalhada, a gente tira, caixa d'água fechada, tudo.
Os militares das Forças Armadas estão visitando escolas de todo o país para levar informações sobre como combater o Aedes aegypti. Segundo o capitão Augusto, palestrante da Operação Aedes, o interesse dos jovens pelo tema tem sido grande.
As dúvidas são muito grandes e a gente não consegue com o tempo esgotar todo o assunto, mas realmente deixa aquela semente no estudante para que ele possa procurar e agir, né?
A ação faz parte da quarta fase do plano de mobilização do Ministério da Defesa. Reportagem Luana Karen.
As ações do governo federal e as oportunidades de investimento no setor de portos foram apresentadas hoje a empresários e investidores em Belém, no Pará.
O estado tem previsão de receber R$ 1,7 bilhão de reais de investimentos em 6 áreas em portos. Um leilão de arrendamentos dessas áreas vai ser realizado no dia 31 deste mês.
A ideia é consolidar a movimentação de cargas nos portos do chamado Arco Norte, garantindo o escoamento da produção de estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Durante o seminário, o ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Helder Barbalho, anunciou mais R$ 167 milhões de reais em investimentos privados no Pará. Vão ser autorizadas o aumento de terminais nos portos de Vila do Conde e Miritituba.
Helder Barbalho também afirmou que outros leilões de áreas para terminais portuários vão ser realizados este ano, a maioria no estado do Pará.
Nós estamos realizando os 6 leilões no Pará e nós vamos logo em seguida continuar o nosso processo de leilões. E nós temos 20 áreas que estão programadas, além das que estão em leilão, a serem realizadas no ano de 2016. E destas 20 áreas, 14 serão o estado do Pará no ano de 2016. Portanto, a agenda portuária nacional, ela dará ao estado do Pará um protagonismo extraordinário e seguramente a consolidação do Arco Norte fortalecendo o nosso estado.
Momento social. Hoje, Momento Social responde um ouvinte da Voz do Brasil que mandou uma pergunta para o nosso e-mail.
É o Admir Rodrigues dos Santos. Ele não citou de onde é, mas quer saber quem tem direito de receber o Bolsa Família e se quem tem carteira assinada perde o direito ao benefício.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, responde.
Admir, o critério para receber o Bolsa Família é a renda e o número de pessoas que moram no mesmo domicílio, moram juntas. A melhor forma de saber se tem direito é somar todas as rendas da família. Por exemplo, soma o salário dos que têm carteira assinada. Se tem algum outro benefício, soma também. Soma o dinheiro ganho fazendo bico. Soma tudo e divide pelo número de pessoas da família. Se der menos de R$ 154,00, a família tem direito ao Bolsa Família. Mas para continuar recebendo, tem que manter as crianças e os jovens com até 17 anos na escola. E não é só matricular. Tem que ter frequência escolar garantida acima da média. E tem também que ter um acompanhamento em saúde.
Admir, você ainda pode ter mais informações no site do Ministério, no www.mds.gov.br. Também pode ligar de graça no 0800-707-2003.
E para quem quer participar do Momento Social, é só mandar sua pergunta no e-mail voz@bbc.com.br e no nosso Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Também tem o Facebook, facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Voz do Brasil!
Terminou hoje em Salgueiro, Pernambuco, a caravana que visitou obras do projeto de integração do São Francisco.
O Ministério da Integração Nacional acompanhou uma comitiva da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pelas estruturas e barragens que vão receber as águas do rio.
A caravana durou 4 dias e visitou os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e Paraíba.
A ideia da caravana foi estabelecer um diálogo com agricultores, representantes de órgãos públicos, integrantes de assentamentos e comunidades locais.
Mais proteção na hora de escolher um produto.
O Inmetro vai apoiar com estudos técnicos e científicos a fiscalização de produtos que possam causar algum impacto na segurança e saúde do consumidor.
O acordo assinado hoje entre o Ministério da Justiça e o Inmetro é um termo de cooperação técnica que vai unir os esforços dos dois órgãos para garantir maior segurança para o consumidor. A ideia, segundo o presidente do Inmetro, Luiz Fernando Panelli, é que o Inmetro possa assessorar a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, na avaliação da qualidade dos produtos que estão no mercado.
Há produtos, vamos pegar exemplos como um berço de criança, uma cadeirinha de transporte de criança em automóvel, produtos que, por alguma razão, hoje são produtos regulamentados, apresentam risco à população. E o Inmetro, então, faz ensaios para provar quais são aqueles produtos que respondem aos padrões de conformidade necessários para a segurança da população.
A secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira, explica que os técnicos do Inmetro vão ajudar os advogados da Senacom a terem mais embasamento para punir as empresas que colocarem à venda produtos que geram riscos ao consumidor.
Você pega esse produto, encaminha ao Inmetro, que tem vários engenheiros e cientistas da área de produtos, que vai fazer uma análise, voltar para o Ministério da Justiça e dizer: sim, esse produto é inseguro, ele não está adequado com as normas. E aí, o que, que podemos fazer? Determinar a retirada desse produto do mercado, podemos, inclusive, sancionar, multar as empresas que colocaram no mercado.
Essa é a primeira vez que o Ministério da Justiça vai contar com apoio técnico e científico do Inmetro. Reportagem, Leandro Alarcon.
O IBGE divulgou hoje o resultado do PIB de 2015, apontando uma queda de 3,8%. Entre os setores, a agricultura foi o único setor a apresentar crescimento de 1,8%.
Em nota, o Ministério da Fazenda informou que a queda da atividade econômica no ano passado se deu por vários fatores, entre eles a queda dos preços das commodities, que são mercadorias que têm preços definidos pelo mercado internacional, como o petróleo, por exemplo.
O Ministério citou ainda a crise hídrica, que com a falta d'água no primeiro trimestre do ano, a redução de investimentos na cadeia de petróleo, gás e construção civil, o realinhamento de preços na economia e o ajuste macroeconômico.
E segundo a Fazenda, vários desses fatores não devem se repetir na mesma intensidade neste ano e que a economia pode se estabilizar e apresentar crescimento positivo a partir do quarto trimestre deste ano.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Combate à corrupção continua sendo prioridade do governo, diz presidenta Dilma em posse de novos ministros.
Elas transformam boas ideias em negócios. São mulheres empreendedoras que estão por todo o país e hoje foram premiadas.
Anunciados mais investimentos para ampliar terminais em portos no Pará. Serão mais 167 milhões de reais.
E o combate ao Aedes continua. Forças Armadas estão nas escolas e entram em sala para reforçar a lição.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.